Olá, eu sou a Paty e hoje estamos estreando o nosso podcast Inquietos. Esse termo surgiu em 2015 como uma forma de expressar quem são as pessoas que estão por trás do nosso sonho grande. Pessoas que acreditam todos os dias que podem melhorar o mundo, contribuindo para uma sociedade melhor, mais justa, mais sustentável e com energia. Promovemos a transformação digital e social através da inovação e de soluções disruptivas. A Concert é uma empresa de tecnologia e engenharia que atua há 18 anos, contribuindo para o desenvolvimento do setor elétrico e do programa espacial brasileiro. Por isso, juntos, somos inquietos.
Sobre mães e profissionais. Convidamos algumas de nossas inquietas muito especiais para falar sobre o tema. Gostaria que elas se apresentassem para vocês.
Eu sou Bárbara, eu trabalho no PMO, eu tenho quase 4 anos de Concert e eu tenho uma menininha de 10 meses, bagunceira, por sinal, mas é muito linda.
Bom, eu sou a Juliana. Trabalho na área de gestão de pessoas, estou na Concert há quase 7 anos e estou grávida do meu primeiro filho, hoje com 4 meses, quase 5.
Eu sou a Ruth, trabalho no setor financeiro, na área de compras, tenho um filhote de 16 anos, estou há 10 anos na empresa.
Eu sou a Fernanda, trabalho na área de marketing, eu estou na Concert há quase 8 anos. E tem o Antônio, que tem 2 anos e meio.
Bom, e como conciliar esses vários papéis das mulheres nos dias atuais? Como tem sido a experiência dessas mulheres na empresa com relação à maternidade? O número de mulheres que saem do emprego após a licença maternidade ainda é muito grande, cerca de 50%. E nesse bate-papo, gostaríamos de conversar com vocês que exercem esses vários papéis. Entender um pouquinho quais esses desafios que vocês enfrentaram e enfrentam todos os dias. Levar o filho para a escola, cumprir metas de trabalho, cuidar da casa, ser companhia do marido, dos filhos e ainda achar um tempinho para cuidar de vocês. Cada uma de vocês está em uma fase de vida, mas não estão sozinhos nos desafios, né? E não existe uma receita de bolo para fazer isso dar certo. Cada um acaba encontrando a sua forma de adaptar a sua rotina. Enfim, vamos conhecer um pouquinho das histórias de vocês e como vocês estão lidando com esses múltiplos papéis. Ruth, você como a mãe sênior do grupo, como que você enfrentou a maternidade? Naquela época você já trabalhava? A gente conta um pouquinho pra gente, porque nessa época você não estava na Concert e a gente não acompanhou esse processo.
Na verdade, eu estava iniciando numa empresa, quando eu descobri que estava grávida. A empresa achou por bem não ficar comigo por causa da licença maternidade. Então, eu curti minha gravidez toda em casa, depois curti o meu filho até 6 anos de idade, justamente porque, quando eu procurava emprego, eu não conseguia, né? Uma vaga, não sei se por ter um filho pequeno, enfim. Mas assim, curti bastante ele. Quando entrei na Concert, ele estava com 6 anos de idade, mas eu trabalhava apenas 6 horas e dava para conciliar bem, porque eu podia levá-lo na escola ou buscá-lo na escola, dependendo do horário que eu fazia. E aqui, pelo menos, eu nunca tive qualquer problema. Eu sempre pude sair para levá-lo ao médico, para acompanhar em qualquer outro evento que surgisse com ele. Então, sim, eu achei super tranquilo e acho super tranquilo. Está com 16 anos? Tá, mas às vezes, médico, mamãe tem que levar ainda, né? Ele não pode ir sozinho. Então, até os 18 eu ainda vou ter que acompanhá-lo. E espero, assim, que corra tudo tranquilamente. Nunca tive maiores problemas com relação a isso, não. Eu acho que o problema maior foi justamente esse aí, o período de nascimento dele até os 6 anos, em que eu não consegui me recolocar no mercado de trabalho.
Bem, e para você, Fê, como é que foi ser a primeira mamãe da Consult com licença estendida, passar 6 meses com seu filhote?
Foi uma experiência muito legal, assim. Antes de engravidar, eu sempre planejei que eu queria ser mãe, mas eu não queria abandonar minha vida profissional. Então, eu me organizei para poder ter uma jornada de trabalho flexível quando eu comecei a trabalhar aqui, e eu reduzi a minha carga horária de trabalho também. Hoje em dia, eu trabalho 6 horas por dia, né? E aí, vir com a possibilidade de ficar 6 meses em casa foi uma enorme vantagem, assim. Porque depois que nasce, dá muita dor de deixar o bebê com 4 meses, pelo menos para quem amamenta exclusivamente, 4 meses ele ainda não come, né? Então, a gente faz a introdução alimentar depois dos 6 meses, que foi o meu caso com o Antônio. Então, quando eu estava voltando a trabalhar, ele já tinha começado a comer, já estava mais adaptado, e eu tive a possibilidade de ter uma rede de apoio e deixar ele com a minha mãe. Então, a minha volta foi mais tranquila, eu me senti muito acolhida por essa rede de apoio que eu tive, para poder retomar as atividades. Mas fez uma enorme diferença, principalmente no dia que completou 4 meses. Eu lembro direitinho que eu pensei, nossa, se eu não tivesse a licença maternidade, era hoje que era para voltar a trabalhar. E deu uma insegurança muito grande, assim, de deixá-lo naquele dia. Os dias para as crianças, quando estão muito pequenininhas, assim, fazem uma enorme diferença. 1 semana, 2 semanas, 2 meses. É um salto de evolução da criança, uma independência muito grande. Então, foi uma experiência muito boa.
E em relação ao trabalho, você sentiu alguma insegurança?
Eu fiquei muito ansiosa quando estava chegando perto da época de voltar, assim, se eu ia dar conta de lidar com o profissional e com a maternidade, porque por mais que eu tivesse estudado, tivesse lido, tivesse me preparado, a maternidade para mim foi muito desafiadora. É muito diferente a experiência de viver essa maternidade. Então, quando eu tive essa experiência com o Antônio, eu fiquei com muito medo dessa volta para o trabalho. Se eu ia conseguir me dedicar ao trabalho, se eu ia conseguir fazer as entregas, se eu ia conseguir estar presente aqui com ele. E teve também um pouco de culpa, assim, de deixar ele para trás, assim, sabe? Então, eu me senti bem ansiosa com o retorno da licença.
E no seu caso, Bárbara, qual foi essa sensação? Você também sentiu essa coisa da culpa? Como é que foi o seu retorno?
Eu me senti muito culpada. Eu achava que eu estava deixando um pedaço meu para trás e que sem mim ela não sobreviveria, que era eu que cuidava dela, que ela dependeria totalmente de mim e sem mim ela morria. Eu tinha esse pensamento que ninguém ia cuidar dela do jeito que eu cuidava, ninguém ia ter os horários, seguir os horários dela. Então foi muito triste. Eu vim pensando na hora de voltar já. Eu cheguei, eu quero passar esse dia rápido para eu poder voltar e pegar minha filha. Só que quando eu cheguei aqui, e eu tinha um pouco de medo, porque muita gente falava, ah, você vai ser mandada embora agora, porque você ficou... Na verdade, eu fiquei 7 meses com ela, porque eu ainda peguei minhas férias, eu comecei a conseguir emendar minhas férias ainda. Então, eu fiquei 7 meses com ela. Então, você agora vai ser mandada embora. Porque você ficou muito tempo fora, eles vão te mandar embora. Então, eu cheguei com um pouco de insegurança, porque agora eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma pessoa que depende de mim, e cheguei totalmente por dentro, quebrada, por ter deixado ela. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui tão bem recebida, eu fui trocada de setor. Aí tinha um bolinho na minha mesa, me deu vontade de chorar quando eu vi. Tinha um bolinho na minha mesa com um cartãozinho, né? Assim, um abraço que eu recebi através de um cartão. E ainda fizeram um negocinho com um monte de fotinha dela, que toda vez que eu sinto saudade eu consigo olhar. E eu sei que ela tá bem, que ela tá bem cuidada, que ela não depende 100% de mim. Que existem pessoas que cuidam dela tão bem quanto eu cuido. E aqui eu tenho muito apoio, porque no primeiro ano de vida é consulta todo mês, a gente tem que acompanhar algumas coisas, porque a muleira dela fechou, então tem que acompanhar, ela nasceu com um problema no canal da pepeca, que a gente teve que fazer uma cirurgia. Então, todas as consultas dela eu consigo ir em todas, então é muito bacana isso.
E durante esses 6 meses, você sentiu falta da Bárbara profissional em algum momento?
Senti. Porque ser mãe é muito gostoso, mas é muito cansativo.
te cobra o tempo todo. E assim, não é o tempo todo de 8 às 18. É de 8 da manhã a 8 da manhã no outro dia. É o tempo todo. Então, eu sentia falta de outras coisas. De colocar em prática aquilo que eu estudei. De sair, de... Porque, querendo ou não, o serviço é estressante. É, mas te tira do seu ambiente. E de mãe, principalmente, te tira. Então, eu senti muita falta dessa parte profissional minha.
E você, Ju, como a mais nova mamãe, agora descobrindo que é um menininho, como é que essa fase tem alterado a sua rotina profissional?
Então, ainda não percebi muitas alterações. Fora as rotinas a exames, né, consultas, que a gente tem que se ausentar mais do trabalho se você não tivesse grávida. Eu acho que a minha segurança é muito de eu saber como a empresa lida com esse tipo de situação. Então, eu sei que eu vou poder ficar em casa os 6 meses, eu sei como foi o retorno das pessoas que já passaram por isso. Então, isso me traz uma segurança hoje. Assim, tô trabalhando normal, como se nada tivesse mudado. Fora que a barriga tá mais pesada, você cansa mais pra subir a escada. Isso ainda não percebi uma mudança muito grande, assim, né?
E como você tem se preparado, assim, pra chegada desse momento?
Aqui na empresa, o que eu tenho feito... Acaba que você sempre agora vai pensar sempre a longo prazo, né? Então, eu tenho tentado preparar a minha equipe para minha ausência, que é um período muito longo que eu vou ficar fora. E eu não quero que elas se sintam abandonadas também, porque eu acho que às vezes a equipe também pode sentir falta. Então, eu tenho tentado alinhar sempre os processos, empoderar elas, né? Falar que elas são capazes, que elas vão dar conta, porque talvez... elas podem ficar, se sentir sozinhas nesse período também. Então, o que eu tenho tentado é isso, alinhar com elas, dar esse incentivo para que elas consigam ficar nesse período. Mas em nenhum momento eu tenho medo de, eu vou voltar, eu vou perder o meu emprego. Em nenhum momento isso é uma preocupação para mim.
E como tem sido o suporte delas com você? O que você contou é o seu suporte a elas.
Uhum.
E como tem sido o contrário? Tem tido uma relação bacana?
Sim, não só delas, como eu percebo, de toda a equipe. Assim, eu cruzo com as pessoas nos corredores, as pessoas me perguntam como você tá, e o neném. Quando a gente não sabia o sexo, assim, quase todo mundo perguntava, e aí, é menina ou menina? Então, eu sinto essa acolhida, assim, das pessoas se preocupando comigo. E lá na equipe é muito cuidado mesmo. Precisa ir ao médico, é tranquilo, vai tranquilo, não tem problema. Não tenho tido esse problema com isso também.
E agora a gente tem vivido muito uma época entre um grupo de WhatsApp aí da vida... A gente vê vários grupos de mães, apoio, trocando experiência, criando laços, contatos. E que as pessoas têm buscado compartilhar experiências e histórias semelhantes. E aí, como vocês se inserem nessa nova realidade? Vocês compartilham suas histórias? Nesses grupos, fala apenas de questões pessoais, mas também vocês contam desse lado das dificuldades e desafios profissionais?
Eu não, em questão de grupo, eu não sou muito adepta, porque eu acho que a gente acaba ficando com muito medo. Aconteceu isso com seu bebê, deixa eu ver se tem alguma coisa. Aí você vê 1 milhão de histórias. Aí eu não gosto, eu prefiro conversar pessoalmente com pessoas que eu conheço, que também são mães, para saber o que elas passaram, o que elas acham, então eu prefiro assim. E procuro muito a pediatra dela, eu prefiro. Questão profissional, eu conversei muito com a minha mãe, porque a minha mãe, depois que ela teve filho, ela saiu totalmente do mercado. Demorou muitos anos para ela voltar. Então, eu conversei muito com ela, porque eu cheguei a cogitar não voltar. Eu conversei muito com ela e ela falou, Bárbara, é muito ruim, porque você não se sente realizada. Eu desempenho hoje um papel totalmente de mãe e dona de casa. É isso que você quer? E não era o que eu queria. Então, eu conversei muito com minha mãe. Conversei com minha prima, que é profissional. e também é mãe, e todas elas me falaram, vai no seu profissional, não desempenhe o papel totalmente de mãe. Então, eu prefiro assim, lógico que a gente sempre, né, tem um grupinho ou outro que a gente dá uma lida, que não tem como, mas é assim.
Eu não sei como é que as mães sobreviveram antes da internet, sabe? Porque é tão mais fácil hoje em dia. Eu sou adepta de procurar as coisas na internet. Eu não faço parte de nenhum grupo de mães, mas, assim, eu sigo algumas blogueiras que falam sobre a maternidade, que compartilham as suas experiências. E, normalmente, todas as minhas dúvidas, eu sempre recorro ao Google, assim, sabe? Tipo, ah, o Antônio está com uma mancha na perna. O que pode ser? Aí joga no Google para poder ver o que está acontecendo. Você tem inúmeras possibilidades de resposta, mas eu acho que ajuda, assim. A internet propicia você ver as outras histórias e você ver que as pessoas estão passando por coisas muito similares, assim. Porque a maternidade, pelo menos para mim, teve um lado muito de solidão, assim, sabe? Você acha que só você está vivendo aquilo ali, só você está vivendo a angústia de voltar para o mercado de trabalho, só você está vivendo a angústia do seu filho estar com febre. E tem um monte de gente vivendo, a maioria das mães estão vivendo a mesma coisa que você. Então, eu acho que a internet, os grupos, essa pesquisa, essas coisas, permitem que a gente se identifique, que a gente se encontre, assim, como uma unidade, sabe? Que todas vivemos esses mesmos problemas. Então, eu sou adepta da procura de participar, de ler, de se vale super a pena, assim, sabe? Dá essa sensação de pertencimento, assim, num lugar, sabe? Se sente mais acolhida, mais abraçada, assim.
E às vezes de entender que não é só você que vive aqui.
É, que eu não, o Antônio não é uma criança que pega birra no shopping e deita no meio do caminho, assim, e chora, sabe? Todo mundo passa por essa fase na vida. Você tem que deixar o menino para trás, esperar um pouquinho até ele resolver levantar, sabe? Tá tudo bem, sabe? Meu mantra da maternidade é que é só uma fase, vai passar e que tá tudo bem. Pegou birra, tá tudo bem. Tá com febre, tá tudo bem. Às vezes adoece também, tá tudo bem com isso. A gente vai passando, é só uma fase. Né, Bárbara? Quantas vezes eu falei isso com você? É só uma fase, vai passar.
Muitas vezes.
Acontece.
Você, Ruth.
Na minha época, não tinha WhatsApp. Não tinha grupo. E eu nunca fui adepta dessas coisas. Eu sempre fui mais... realista. Então, assim... Menino tá com febre? Tá, vai tomar um analgésico. Se a febre não passar daí mais um dia, leva no médico. Eu não tenho, não sou muito encanada, assim, com essas coisas, não. Sou mais light. Aí só me preocupa mesmo se passar, né? Se o problema persistir por mais de um dia, aí eu acho que a gente tem que realmente procurar. Mas todo menino tem febre, todo menino tem dor de dente, porque vai nascer o dente... Vai dar um tanto de calombo grande nos meninos. Não se preocupem com isso, porque isso é normal.
Vai pegar birra no shopping também?
Vai gente. Pegar birra no shopping. Meu, já pegou birra no shopping por causa de um churros. Então, assim, isso tudo é normal. Eu acho que esse negócio de fazer parte de grupo, de WhatsApp, isso é muito ruim. Porque tem mães e tem mães. Tem mães que são neuróticas. Realmente são neuróticas. Isso aí você vê na internet, você vê na televisão, você vê em todo lugar aí. E que, assim, qualquer coisa é um ato desesperador. E não é bicho de sete cabeças, não, gente. É tão bom. Qualquer coisa é instinto mesmo, mas maternidade realmente é instinto. E qualquer coisa dá lá um tapa na bunda, um beliscão que resolve. Puxão de orelha...
Eu também, assim, sou como a Bárbara, não sou muito adepta a grupos. Inclusive, quando eu descobri que estava grávida, uma amiga minha descobriu também. Ela, ah, vou te adicionar no grupo das grávidas. Eu, ai, não, por favor. Agradeço muito, mas não quis. Porque eu acho que, assim, a experiência... Às vezes, a gente sabe que todo mundo vai passar pela mesma coisa, mas é muito individual. Cada mulher é de um jeito, cada gestação é de um jeito. Então, eu tento não ficar neurótica. Eu acompanho também, leio muita coisa, mas a gente tem que ter o bom senso, né? Mas eu gosto de ler e ver as experiências que as pessoas já tiveram, mas aí você faz um filtro também, porque tem as neuróticas que se você for seguir, você vai ficar neurótica.
Tem muita grávida, porque eu tô com isso, às vezes não tem nada, é uma coisa de cabeça mesmo, a pessoa está cismada com aquilo, aí passa para o outro, aí o outro fica cismado. É. Então, não sei, assim, eu acho que são muitas, é muito particular. Né? E, assim, eu acho que vale a pena ser, ter uma experiência com outra pessoa, conversar, trocar ideia e tudo, mas não se deixar levar.
Eu, com 4 meses, a muleira da Cecília fechou. E não pode, porque o crânio precisa ter lá as repartições para o cérebro pra poder crescer. Aí a pediatra me falou, olha, vamos marcar um neuropediatra para ela para avaliar. Só que ela só falou isso. Ela me explicou mais ou menos que não pode, que tem que acompanhar e tal, mas o desenvolvimento neurológico dela estava perfeito. Aí foi eu pro Google procurar por que, que a muleira fechou. E eu vi um monte de coisa. Acho que uma doença chama crânio, alguma coisa, não lembro. Que para resolver era só cirurgia. Aí eu já comecei a pensar em cortando a cabeça da minha filha, tirando um pedaço do osso. Então foi desesperador. Aí depois disso eu falei assim, não, olho mais. Vou procurar, vou fazer um filtro, mas vou sempre no especialista. E eu fui... ela falou que não tinha problema fechar, lógico que tem que acompanhar para ver, porque o cérebro pode crescer, a cabeça pode ficar um pouquinho torta e realmente precisa fazer cirurgia. Mas se o desenvolvimento tiver tudo ok, a cabeça crescendo tudo ok, não tem problema ter fechado. Então, assim, eu não procuro mais.
E agora, trazendo um pouco essa realidade das empresas brasileiras, a Fê sempre fala comigo assim, as empresas de TI elas são mais inclusivas, tem mais flexibilidade, a área tem limite. E aí eu acredito também muito nessas novas formas de família também ajudaram a acelerar um pouco essa mudança da maternidade. E você, Ju, como gestora de pessoas, como que você tem enxergado esse mercado? Como que eles têm, como tem lidado com essas profissionais mães que estão em busca de empregos?
Assim, aqui na Concert a gente nem diferencia. Tanto que a gente nem pergunta assim, se a pessoa tem filho ou não. Acho que é lá nas últimas etapas que a gente sabe se a pessoa tem filho ou não. Porque eu acho que isso não vai atrapalhar em nada, então... Internamente a gente não vive isso, nunca vivenciou isso aqui. Agora, eu já vi vários relatos no LinkedIn, porque a gente vê muitos relatos de pessoas falando da dificuldade que tem para arrumar emprego. Mas especificamente de mulher, eu já vi vários de mulheres falando que na hora que fala que tem filho, isso é um impeditivo para ela arrumar emprego. Eu percebo que ainda existe esse preconceito, eu acho que isso tem diminuído, mas ainda existe.
E já aconteceu com alguma de vocês? A Ruth contou no começo que com ela sentiu uma dificuldade, mas eu não sabe se foi.
Não sei se foi isso, né? Porque eu tinha um filho, ou porque. Porque o que, que acontece? Eu acho que isso algumas empresas tornam isso impeditivo da seguinte forma: meu pensamento. Que se a mulher é nova, ela já tem um filho, então ela vai querer ter mais filhos. E aí, isso aí acaba que ela não vai ter mais tempo para a vida profissional, porque ela vai ter que dedicar também a vida de mãe, né? Então, eu acho que isso aí é que as empresas pensam, né? Uma grande parte, mas não sei se pode ser isso. Agora, quando a pessoa já é mais velha, que já tem um filho, tem dois... ela provavelmente não vai querer um terceiro. E isso vai deixar, dependendo da idade dos filhos também, porque se o filho for muito pequeno, né?
E vocês conhecem algum caso de alguma mulher que deixou de ser contratada e era mais qualificada e não foi contratada por ser mãe?
Não, eu não conheço, assim, diretamente não. Já ouvi relatos... de reportagem mesmo, mas
pessoalmente também não conheço.
Nas pesquisas que eu fiz para produzir o artigo para cá, eles falam que tipo, uma mulher que tem filho tem 44% menos de chance de passar numa entrevista de emprego do que uma mulher sem filho. E tipo, metade das chances de serem promovidas num ambiente corporativo de trabalho. Então, no LinkedIn, a gente vê, porque quando eu comecei a fazer a pesquisa para produzir o artigo, eu percebi que é muito grande o número de mulheres que saem do mercado de trabalho porque são demitidas. Quase 50% das mulheres que saem após 2 anos depois de ter filho é porque foi demitida. E as experiências que a gente tem quando pesquisa sobre esse tema, a maioria são relatos negativos, de mulheres que tiveram troca de função, que foram menosprezadas no trabalho, que não foram bem acolhidas, que não foram bem recebidas. Quando eu comento com a Paty sobre essa questão da bolha da TI, é porque a tecnologia, pela transformação digital, ela permite que a gente tenha outros benefícios, né? A gente tem horário flexível, você tem a possibilidade do home office, isso faz com que você seja mais inclusivo dentro do ambiente. Mas a realidade, pelo menos que tem nos números assim, que são apresentados nas pesquisas, é que a maior parte das mulheres não são bem recebidas depois desse retorno da licença e que às vezes são inclusive demitidas enquanto estão grávidas, mesmo sabendo que na legislação brasileira não é permitido demitir uma pessoa depois que ela descobre que ela está grávida. Ainda são muitos os casos que acontecem aqui no país.
Eu trabalho desde 1985. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu via muito isso acontecer de pessoas voltavam da licença paternidade e eram mandadas embora. Então, justamente, né, porque se tornaram mães. Uhum. Vi vários casos acontecer, mas assim, não sei se foi isso, porque, quer dizer, nunca se deixou claro, né?
É uma coisa
que era, né? Que estava sendo demitida porque tinha se tornado mãe.
Mas vocês acham que pode ter mudado um pouco esse mercado pelo aumento de lideranças femininas, também no papel de liderança, e que isso ajuda ou acelera essa modificação no mercado?
Ah, eu acho que sim, porque a mulher líder, ela consegue enxergar a outra, ela consegue se colocar no lugar da outra. Porque o homem não, o homem, aqui na Concert, a licença do homem é de 20 dias, mas por lei são 5 dias. Então o homem não abre mão de nada por causa do filho. Lógico que tem uma renunciazinha, mas ele não perde quase nada. A mulher perde muito. Então acho que a mulher líder, ela consegue se colocar no lugar da outra e eu posso passar por aquilo e como que eu gostaria que fizessem comigo caso eu passar. Então eu acho que a mulher líder consegue, o mercado tem mudado um pouco justamente por conta disso.
Eu também acho que é muito a questão de empatia, né? A gente tem cada vez mais mulheres na frente e que homens não pensavam nessas coisas. Não era colocado em pauta em nenhuma reunião, imagino. Era visto, às vezes, como custo, como a Ruth falou, né? Que a pessoa vai voltar e eu vou substituir essa pessoa. E hoje eu acho que já é visto de maneira diferente.
E vocês têm visto algumas outras iniciativas, além do que a Teja falou do home office, de horário flexível, a própria licença estendida agora com o programa do Empresa Cidadã? Que outros casos vocês conhecem de boas práticas que vocês podem compartilhar com a gente?
Eu estava fazendo pesquisa sobre home office para o nosso programa interno e aí eu vi dois casos. Um que é parecido com a flexibilidade horário, que é um caso de uma mãe que trabalhava numa empresa, ela precisou pedir demissão para cuidar da filha dela, que estava com problema de saúde. E aí, ao invés de demiti-la, a empresa sugeriu que ela reduzisse a carga horária pela metade. E ela não tinha nem pensado nessa possibilidade, então ela fez isso e ela conseguiu conciliar o emprego e ficar disponível para a filha dela. E um outro exemplo que eu vi foram de duas gestoras de RH que elas dividem a gestão da empresa. Então, uma trabalha parte de manhã, a outra trabalha à tarde. E aí elas compartilham a gestão da empresa e elas têm tempo tanto para a família quanto para o emprego. Então, são opções que vão flexibilizar a vida profissional e pessoal.
Eu dei uma pesquisada, e isso eu até conheço, porque minha cunhada trabalha lá. O DR hoje tem uma escola conveniada. É muito próximo, então as mães chegam, deixam a criança lá, e o horário é exatamente o mesmo do DR, então as mães chegam, deixam a criança, trabalham, voltam, pegam. É conveniado deles. É descontado um valor no salário, que eu não sei quanto que é, mas eu sei que tem isso. Mas fora isso, eu não vi, não.
Nas pesquisas que eu fiz para produzir o artigo, eu já até tinha compartilhado no ano passado com a Ju e com a Paty, que tem um site que chama Contrate uma Mãe, que ele faz essa ligação entre as mães profissionais e as empresas. Então, ele tem um banco de currículos e aí a empresa faz parte do projeto para poder ligar as mães ao mercado de trabalho. E a Pepisco também fez recentemente um projeto que era um recorte, né, no processo de seleção deles, que eram vagas destinadas só para mulheres que estavam afastadas há mais de 2 anos do mercado de trabalho, porque tinham ido cuidar dos filhos. Então, ele tem esse recorte desse programa que faz a seleção só de mulheres para inclusão no mercado de trabalho. Também eu achei bem bacana, assim, são iniciativas, né, que buscam dar visibilidade, porque é importante a gente colocar esse tema em discussão, que é uma questão que, por exemplo, se você não fala, se você não vê outra mulher bem-sucedida, uma mulher profissional e uma mãe, como você vai se identificar? Como você vai saber que existe? A Max Milhas, que é uma startup do ecossistema aqui de Belo Horizonte, eles também têm horário flexível, eles têm jornada de trabalho reduzida, e aí eles compartilham também muito dessas experiências no LinkedIn. Então, quando você vê uma outra pessoa falando sobre isso, você se sente mais acolhida, você vê que tem oportunidade, que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Então, eu acho que vale a pena, que você pode realizar o seu sonho.
Pode realizar o sonho, você pode ter o sonho de ser mãe, mas pode ter o sonho também de não abandonar a jornada de trabalho, a sua carreira e tudo mais. E eu acho isso legal, que quando a gente promove essas discussões, porque deve ter um monte de empresa que faz isso, né, nesse ecossistema da TI, nessa questão que a gente está conversando. Mas se você não fala, como você vai saber? Porque existe um monte de mãe que está fora do mercado de trabalho. Então, tem um gap aí entre as pessoas que estão fora e as oportunidades que existem, as empresas que são acolhedoras, né?
E, para finalizar, o que que essa experiência de ser mãe, o que que vocês acham que isso tem contribuído para vocês como profissionais? O que a profissional que vocês são hoje? Vocês desenvolveram alguma habilidade?
A de multitarefa, né?
Povo, né?
Você consegue... Hoje eu consigo fazer muito mais coisas, pensar em muito mais coisas ao mesmo tempo. Se antes eu precisava de 1 hora para realizar uma tarefa, hoje eu faço em 20 minutos e já estou pensando na próxima, de como que eu vou resolver a próxima. Hoje eu consigo enxergar muito mais à frente para evitar o erro, porque quando você é mãe, você tem que pensar, se eu deixar aquele objeto ali, a minha filha vai chegar ali, vai cair nela, vai machucar. Então você tem que pensar em tudo dentro da sua casa, você tem que planejar a sua casa para uma criança. E hoje eu consigo fazer aqui dentro, não tirando as coisas do lugar, óbvio, mas eu consigo pensar, se eu fizer isso dessa forma, qual que vai ser a consequência lá no futuro? O que que pode acontecer? Ah, pode acontecer isso, mas o que que eu posso fazer para evitar? Então, hoje eu consigo pensar. Eu vi muita gente falando disso, ah, eu penso daqui 10 anos, eu não conseguia ter essa visão. Hoje eu tenho essa visão de, ah, se eu fizer isso, pode acontecer isso e isso, então o que que eu posso fazer para selecionar? E o senso de responsabilidade, você cria muito senso de responsabilidade, porque antes é só você. O meu caso ainda, que não era casada, morava com meus pais, era só eu. O meu salário era todo para mim, eu não tinha que pagar nada, eu não tinha que alimentar um passarinho. Porque até eu mesma que alimentava era meu pai. Então, eu não tinha essa preocupação. Ah, hoje eu tenho o meu dinheiro, tanto é destinado à minha filha, porque ela precisa comer, ela veste, eu preciso ter um guardado, porque se ela passar mal. Então, eu acho que aqui dentro eu também consigo trazer isso. Eu tenho um senso de responsabilidade muito maior aqui dentro da Concept. Eu sei que eu estou fazendo, a atividade que eu estou fazendo, ela repercute. Então, eu preciso pensar bem antes de fazer.
Eu acho que a maternidade, assim, ela é transformadora, né? Você faz uma imersão para dentro de si quando você se torna mãe. Você desenvolve muitas habilidades. Você é multifuncional, é multitarefa. Eu acho que você desenvolve um senso de empatia, uma escuta ativa muito forte quando você se torna mãe. Um senso de resolver problema, de urgência, de organização. Porque uma criança depende de você e depende da sua rotina do dia. A sua produtividade aumenta, né? Você reparte melhor as coisas dentro da cabeça, você divide melhor, você tem mais atenção concentrada para as coisas, porque você tem uma outra criança que depende, você tem outras demandas. Então, essas habilidades assim, relacionadas à pessoa, à gestão de gente, de contexto, de família, de organização, eu acho que são muito desenvolvidas a partir da maternidade.
Trabalhar em pressão também, né?
É, porque é um constante. Porque é um constante entre expectativa e realidade, né? Você lida com a frustração no dia a dia, você lida com a questão de que nem tudo sai como você planejou. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada. Então, para mim, a maternidade foi muito desafiadora nesse sentido. Eu sempre tive tudo muito planejado, como ia ser feito, como as coisas iam acontecer. E aí, de manhã eu acordo, o Antônio está passando mal, aí você tem que reorganizar todo dia, você não vai fazer todas as atividades que você se programou. Ou, por exemplo, uma outra experiência que eu estava até partilhando com os meninos, você vai viajar. Quando você viaja solteira, quando você não tem filho, você programa, tal dia eu vou numa excursão, tal dia eu vou conhecer tal lugar... Então, eu não sei nem se eu vou viajar, porque, tipo assim, até chegar o dia da viagem, tudo pode mudar. Então, essa coisa de você trabalhar com o imprevisto, isso é uma vantagem muito grande dentro do ambiente corporativo. Porque essa habilidade, porque todo dia você está lidando com o imprevisto dentro do ambiente, você está lidando com problema, você está lidando com pessoas, você está lidando com sentimentos, com relações. Então, eu acho que isso transforma muito a gente como mulher e transforma o seu profissional. E isso é percebido depois que você volta. Da licença maternidade, sabe? As pessoas olham para você e falam assim, nossa, tá diferente. Mas, e são essas habilidades que você desenvolveu ao longo da maternidade que te tornam diferentes depois quando você retorna.
É, hoje o mundo pode estar caindo ao meu redor, porque eu tô calma. Porque eu sempre fui muito, muito agitada, qualquer coisa eu ficava nervosa mesmo. E logo no início a Cecília chorando, e eu lá numa calma, trocando a fralda dela. Porque eu sabia que ela tava bem, ela tava chorando, era tudo. Minha irmã olhava, Bárbara, não é você. Eu continuava lá trocando a fralda dela como se nada tivesse acontecendo. Então é muito, muda muito mesmo.
Nada a acrescentar.
Você já mudou, desmudou, né?
Já.
Você é sempre, né, Ruth?
Eu agora já... São outras preocupações.
Deve olhar pra gente e...
Ô, dó, né?
Vocês ainda não viram nada.
Bem frase de mãe sempre, você ainda não sabe de nada.
Eu ano que vem conto.
Eu já falei com a Ju, você não sabe o que te espera.
Mas eu acho que essa questão da paciência, eu já tô tendo mais. A Graciela até me deu esse feedback outro dia, que ela tem percebido que eu tô mais tranquila. Eu não sei, eu também tenho me percebido mais tranquila. Eu acho que já comecei a perceber, assim, ao longo da nossa.
É, virou mágica. Já começa com 9 meses de espera,
exatamente,
né? Tipo assim.
Não adianta. Você tem que esperar, você vai nascer, vai, mas você vai ter que esperar.
Bom, meninas, a gente queria agradecer muito a presença de vocês, nossas inquietas, que essa troca de experiência mostre um pouquinho para todo mundo que é possível exercer esses vários papéis, não desistir dos seus sonhos e promover transformação social, que é um pouco do que vocês fazem no dia a dia para várias mamães aí que estão com vida, né? Fazendo, melhorando a vida dessas mulheres. Muito obrigada. E feliz dia das mães.
Obrigada.
Gostaria de agradecer a todo mundo por ouvir nosso novo podcast Inquietos. Se inscrevam na sua plataforma preferida e acompanhem a Concert nas redes sociais. Aproveitando essa oportunidade, nesse mês das mamães, a Fernanda, que participou hoje aqui com a gente, escreveu um artigo especial sobre essa dupla jornada entre maternidade e trabalho. Acessem o nosso blog, concert.com.br.